With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Por isso que eu estava fazendo essa introdução, para dizer que o Dr. Jorge Pagura está conosco aqui, é o diretor médico da CBF, para dizer para nós se esse é o momento adequado, como querem alguns, se ele também concorda, por exemplo, com o prefeito de Belo Horizonte, que o teste não funcionou nesse último jogo do Atlético Mineiro. Qual é a preocupação que isso existe? O Palmeiras se pronunciou que decidam o que decidirem, vai respeitar e não terá público enquanto não tiver sinal verde das autoridades. Eu recebi agora uma mensagem do Botafogo do Rio de Janeiro falando a mesma coisa. Imagine que outros clubes tenham falado alguma coisa, mas eu não lembro e não sei. Doutor Pagura, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender. Estamos com o Mauro Betting, o senhor já viu aí na tela, o Flávio Prado e o José Manuel de Barros. Eu queria que o senhor falasse a respeito sobre esse tema. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, José Manuel. Boa tarde, Mauro e todos os ouvintes, aí os seguidores hoje também, pelas plataformas aí que a Jovem Pan alcança. E primeiro dizer que é o maior prazer realmente estar sempre com vocês. Primeiro, a gente precisa colocar que realizar um protocolo são estudos de viabilidade, com todo respeito, toda a base científica, e que a gente espera um momento adequado. Assim fizemos com o retorno do futebol. Para você ter uma ideia, Vanderlei, nós já em setembro do ano passado, ainda nós não tínhamos aí o advento da vacina, mas havia uma diminuição de todos aí os dados epidemiológicos, nós estávamos trabalhando. Quando em outubro, novembro, a gente teve uma surpresa desagradável, precisamos colocar na gaveta. O protocolo foi muito bem elaborado, é um protocolo muito bem pensado e, como você disse, ele tem que ter a execução e, por isso, o cuidado. A gente não é realmente a CBF, não trabalha a toque de caixa, está trabalhando há algum tempo, está ouvindo as autoridades sanitárias locais, que têm a prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal para decisão, mas isso nós levamos a nossa parte. Esse nosso protocolo, tem algumas diferenças. Ele foi colocado em quatro matrizes. Uma chamada matriz de segurança, que foi um trabalho desenvolvido por parte do nosso grupo, principalmente epidemiologistas e doutores em bioinformática, que ele analisa, ao invés de você pegar um dado, olha, a incidência por 100 mil habitantes ou índice, o R de transmissibilidade ou a taxa de mortalidade, ele coloca nessa cesta de cálculo seis parâmetros. E é uma fórmula matemática, realmente com vetores de incidência, de tendências, onde a gente sai com quatro faixas, quer dizer, a faixa, uma faixa inferior, uma média, uma faixa realmente de liberação e a faixa ideal. Então, uma faixa de baixa normalidade, média normalidade, alta normalidade e a faixa ideal. E a cada faixa dessa corresponderia à entrada, o percentual, uma faixa de percentual que pudesse o público comparecer aos gramados. Porque aí você tem uma base melhor, você não pega um ou dois dados, você pega seis dentro de uma forma. Isto a gente leva, discute com as autoridades, que têm também os seus parâmetros, e tenta-se chegar a um acordo. A segunda parte é uma parte chamada, que é essa é chamada matriz de normalidade, a segunda parte é uma matriz que a gente chama a matriz de saúde, que são todos os dados. Ou entra com vacinação plena, ou entra com PCR, ou com antígeno. PCR 72 horas e o antígeno de 48 horas. Aí como é que eu vou controlar isso? Então aí entra a matriz de tecnologia de informação, onde ela tem vários APIs, e nós já discutimos isso com mais de oito empresas, estamos vendo qual a possibilidade de transferir essa tecnologia aos clubes, que são os responsáveis pela venda do ingresso e pelo controle. E a nossa quarta matriz é uma matriz de auditoria. Na matriz de auditoria, nós vamos auditar o sistema e vamos auditar em loco para ver se as regras estão sendo cumpridas. É lógico que o papel aceita tudo, por isso que nós vamos com muita calma, fazendo antes de a gente ter essa liberação. A nossa proposição são eventos testes, com uma quantidade menor, não liberando, olha, hoje a partir de amanhã está liberado 30% sem nenhuma base. Então, eu assisti ontem o prefeito Calil colocando, e nós não tivemos nesse caso, é um evento Comebol, a Comebol, junto com as autoridades locais, resolveu, não teve nenhuma passagem pela CBF. Nós estamos indo com muita calma, com muitas discussões, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Isso do ponto de vista saúde e preservação, que para nós é o principal, com muita responsabilidade. E ter o chamado equilíbrio técnico, que aí entra o departamento de competições, que vai ver aonde pode ter. Eu não posso ter jogo, por exemplo, nós queríamos fazer aí a parte de testagem nas quartas de finais. Eu não posso ter o jogo com público num local e o jogo de volta sem público. Então, por isso é que essa conversa é uma conversa longa. Não temos pressa, temos sim o intuito de fazer e fazer bem feito.
Eu, Mauro Betting, o Flávio Prado e o José Manuel vão fazer uma perguntinha também para o nosso convidado, doutor Jorge Pagura, mas que deixou muito claro aqui que poderia haver, e haverá, se isso acontecer, um desequilíbrio esportivo, quer dizer, na minha casa com público, na casa do Mauro Betting, embora seja grande, sem público. Então, Mauro, a sua pergunta ao doutor Pagura, por favor.
Doutor Pagura, sempre um prazer falar contigo. É exatamente essa questão, claro que aí não envolve uma questão técnica, de medicina, de ciência, mas envolve uma questão esportiva, de isonomia e até mesmo política. Como dá dentro do possível, mas aí falando, claro, dentro do possível em nome da CBF, como exatamente garantir essa isonomia, né? Porque o ideal seria ter um acordo de cavalheiros, não precisaria nem estar escrito, um acordo de cavalheiros, ó, gente, ainda mais em mata-mata, um turno e retorno é mais longo, tem as limitações e está todo mundo necessitado do dinheiro, mas antes a gente precisa viver, né? Sobreviver. Como tentar viabilizar isso para que um time possa jogar em casa sem ter que ir na casa do adversário com o público? Como poderia haver um acordo de cavalheiros para que isso pudesse acontecer, doutor Pagura?
Primeiro, a gente, Mauro, é um prazer mesmo falar com você sempre. Primeiro, você realmente vai ouvir os clubes e federações. A CBF não faz nada impositivo e nem pode ser assim. Uhum. Existe um regulamento de competições, existe um congresso técnico, por isso que nesse grupo, o cerne principal aí desse grupo é realmente a comissão médica, que eu tenho realmente a honra ali de coordenar, o departamento de competições, o jurídico, o financeiro, para a gente estar atento a isso tudo. O nosso protocolo é o seguinte: se dá para fazer nos dois, por exemplo, vamos supor, nós temos reuniões com o Rio de Janeiro, dá para fazer o Atlético Mineiro contra o Fluminense? Está liberado no Rio, está liberado em São Paulo? Então tem jogo. Não está liberado nos dois, não tem jogo, para não ter desequilíbrio técnico. Isso é uma definição desse nosso comitê. A segunda parte, as autoridades, elas liberando. Vamos supor que ela libere, eu estou dando um exemplo hipotético. Vamos supor, eu tenho liberado 20% em Belo Horizonte, mesmo que o Rio de Janeiro libere 50%, você pode ter no máximo 15% a mais. Ah, está liberado 50%, 60%, não faz mal, vai ser 35%. Então, aí você mantém esse equilíbrio técnico. Foi um pouco diferente, aí sem nenhuma crítica, mas a CBF trabalha diferente do que a Comebol liberou, teve jogo de ida sem público, jogo de volta com público. A CBF não vai trabalhar dessa forma, mas ela vai sentar dentro do seu comitê técnico, do seu conselho técnico, e vai decidir, tem que ter um acordo entre todos, senão não vai haver nada impositivo. A CBF marca um jogo aqui que tem público e outro ali sem ter público, isso eu já lhe garanto que não vai haver.
Flávio Prado.
Doutor Pagura, foi assustador o que a gente viu lá em Minas, inclusive a história das torcidas uniformizadas que ficam juntas. Como é que vamos resolver esse problema? Porque os torcedores uniformizados, obviamente, mais do que até os outros, terão essa... eles não vão aceitar ficarem distantes, não vão aceitar manter a distância que o senhor recomenda no protocolo. Como se resolve isso?
A princípio, Flávio, um prazer também falar com você, a gente sempre está em contato. O primeiro lugar seriam ingressos numerados. com o distanciamento. Se eu não tiver ingresso numerado e distanciamento, eu não posso fazer. Então, a princípio, isso vai ter que ser observado. A gente não pode fazer o que as pessoas querem. A gente quer retornar ao público porque é uma atividade econômica, você não é só o público que entra, é toda aquela força de trabalho que pode entrar, mas isso tem que ser feito realmente com toda a rigidez e controle. Então, não dá hoje para você ainda querer colocar todo mundo numa geral, normalmente as torcidas uniformizadas pedem até para tirar as cadeiras, isso você não vai conseguir fazer, porque nós vamos fazer com numeração, nós vamos ter tudo isso cadastrado, inclusive do ponto de vista epidemiológico. Onde sentou outro, os eventos testes vão ser, parte dos torcedores vão ser testados depois, para a gente poder seguir e realmente ir corrigindo eventuais erros. Nós não queremos chegar e falar assim, olha, amanhã começou, libera todo mundo. Não, é um evento piloto, é um evento com muita responsabilidade. Viu, Flávio? Como nós fizemos com o futebol. Hoje todo mundo vê que o futebol está seguro, que a gente mostrou os resultados, mostrou como testávamos, mostrou como a situação realmente ocorria. E hoje praticamente você não vê ninguém pondo em dúvida como as partidas são realizadas. Continuamos testando, fazendo tudo. Assim vamos fazer com o público. Tem que ter teste. Ontem realmente eu vi o filme, isso não colabora com nada para a volta do futebol. Não pode ser como as pessoas querem, tem que ser como o momento exige, como a gente tem combinado com as autoridades locais. Então tem, se a gente for ver o protocolo, não pode servir bebida alcoólica, não pode servir bebida, tem aquelas barraquinhas do lado, a possibilidade de discutir fechamento dos bares perto de estádio, tudo isso está sendo muito bem pensado para que a gente possa voltar como voltamos o futebol com segurança, viu, Flávio?
José Manuel fazendo a última pergunta ao doutor Pagura. Diga, José Manuel.
Doutor Pagura, o senhor tem contato com todos esses entes envolvidos nessa questão, representantes de clubes, enfim. Os exemplos que a gente tem aqui de eventos do futebol com o público são mais pela Copa Libertadores da América, mas assim, me assusta muito o fato de que as pessoas que deveriam ter todo o interesse de uma volta normal ou seguindo todos os protocolos, elas não estão seguindo. O que a gente vê? Final de Libertadores, e aí vamos distribuir as pessoas pelo estádio, em vários locais. Chega lá, montou num lugar só. Aí, no caso do Atlético Mineiro, há toda uma norma para se seguir, vamos distribuir todo mundo no estádio, na chegada, e não fazem também. O que me assusta é isso. Ninguém faz o combinado, doutor. Por que o senhor acha isso? Por que as pessoas envolvidas teimam em não seguir e não cumprir aquilo que foi combinado após a liberação?
Olha, José Manuel, vou dizer para você uma coisa. Esse é um problema que não é só do futebol, mas você tem que ter realmente uma responsabilidade, e nesse ponto o clube é responsável e a CBF está fiscalizando. Por isso que eu digo, não adianta eu querer liberar um número enorme de pessoas. Não adianta eu querer fazer um evento e falar, olha, a partir de amanhã tem jogo. Como foi feito? Está liberado 30%. Então, não dá. Se você não fizer eventos, testes, com muito controle, você vai ter isso. Há também, realmente, a gente entende, se a gente começou a falar, eu lembro que o futebol foi suspenso em 15 de março do ano passado, que se incutir realmente responsabilidades. Não, e não é só no campo de futebol. Você cansa de ver em redes sociais festas enormes, independente da classe, se A, se é B, se é C, se é D. O pessoal cansou. E com o advento da vacina, que é uma coisa espetacular, a gente é extremamente favorável à própria vacinação, sem dúvida nenhuma, é um grande... Mas ela não é tudo. Ela não é uma carta de um passaporte que eu posso ir a qualquer lugar. Ela melhora muito, diminui a incidência, diminui para você pegar a doença, diminui os fatores graves, mas ela tem os seus problemas também. Então, pessoal, tem muita gente que sai, toma a primeira vacina e vai para o bar. Então, o futebol, além de tudo, como o futebol, tem uma célebre frase que eu ouvi, não é minha, que diz assim, quando o futebol fala, todo mundo escuta, porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo e é o entretenimento mais visto no mundo. Então, você tem que realmente também fazer as campanhas, fazer a propaganda e mostrar coisas boas. Infelizmente, ontem até o prefeito ficou realmente aborrecido, e eu conheço o pessoal que faz parte realmente do Comitê de Belo Horizonte, é um pessoal muito responsável, muito bom. Por isso que a gente tem que começar devagar, devagar com regras, como vai ser. Nós estamos estudando tudo, como é que compra o ingresso, como é que eu vejo o teste, são APIs em que você vai ter o sistema de vacinação oficial, o resultado dos testes comprovados, para você não ter falsificação, a história de levar o papel. Então, tem muita coisa envolvida e está sendo muito estudado com muita tranquilidade. Mas a gente precisa que, colocado aquilo, que primeiro que aquele que vai ao jogo tenha um pouco mais de responsabilidade. Segundo, que você faça o pessoal ter responsabilidade também. Então, você vai ter que aumentar o número de segurança, vai ter que aumentar... Eu sei que abrindo todos os setores de Estado custa mais caro, mas nós estamos tentando voltar uma atividade. Abrir todos os setores, ter o distanciamento e tirar fora. Usar máscara, não pode estar sem máscara. O que nós vimos foi o que nós vimos na Eurocopa, que também, apesar de os níveis estarem diferentes, tivemos problema. Então, a gente está aprendendo com o que não deve se fazer, viu, José Manuel? E vamos tentar fazer o melhor possível, que eu digo, com respeito, junto com as autoridades, com federações e clubes, sem pressa, mas testando de uma forma bem parcimoniosa para que a gente possa fazer o que a gente fez com o futebol, a volta do público com segurança e com respeito.
Doutor Jorge Pagura, um grande abraço, doutor Pagura, obrigado pela gentileza, pela participação, o diretor médico da CBF, dizendo o que pensa a entidade que organiza o futebol brasileiro aqui. Ele deixou muito claro que não integra ou não atua a CBF na organização feita pela Conmebol. Ficou muito claro aqui para todos nós. Doutor Pagura, um abração, muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade, vamos ver se a gente consegue que o público volte, ele faz parte do espetáculo, mas volte com respeito, com regras e sempre protegendo todo mundo que estiver presente no campo.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você, nós vamos para um rápido intervalinho, só queria lembrar que nós estamos chamando, claro, a nossa transmissão do próximo domingo, Atlético Paranaense e Corinthians, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte, você vai ver bola rolando na tela do nosso canal, e nós já teremos imagens lá de Curitiba, desde as 14h, desde as 14 horas, nós já teremos imagens lá de Curitiba, para você ir aquecendo, ir acompanhando também já o início da transmissão da Jovem Pan. O Nilson vai mostrar o jogo com o Vampeta, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. R$ 7,90 para aqueles que integram o nosso canal, o membro da nossa transmissão, membro de toda essa mobilização que nós estamos fazendo para mostrar para você que segue o nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, Atlético Paranaense e Corinthians. Já já a gente volta, vamos para o intervalo, mas seguimos com você bem pela nossa AM620. Queria mostrar para você, para a gente falar também do jogo do Corinthians, uma chamada muito legal que nós produzimos aqui na Jovem Pan. Estamos mostrando nos últimos dias para você, já preparando a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, com bola rolando. Você vai olhar e a bola rolando na tela do nosso canal Jovem Pan Esportes. Acompanhe.
Se liga aí na Jovem Pan, que domingo nós vamos transmitir Atlético do Paraná e Corinthians com imagem.
É isso, passa, é transmissão de TV.
Você vai ver o jogo, vai ser exclusivo no YouTube Jovem Pan Esportes para quem for assinante do canal.
Custa só R$ 7,90, baratinho. É só clicar nesse botão, igual a gente tá mostrando aqui.
Domingão, tem Atlético Paranaense e Corinthians com imagem do jogo para você na Jovem Pan Esportes. Não perca!
E vai ser muito legal, seguramente. Zé Manuel, Flávio e Mauro, o Roger Guedes ainda não foi confirmado, dizem que vai dar certo, outros dizem que, não, que vai melar.
Tem 10 dias, né, para
ver. Porque a janela fecha no dia 30, fim do mês, né? Dia 30 pro Brasil, aqui, né? É. Dia 30 fecha a janela de transferências. O Corinthians vai jogar contra o Atlético, e surpreendentemente para muita gente, o Corinthians tem vantagem jogando contra o Atlético lá em Curitiba. Aliás, a vantagem é também jogando fora de Curitiba, mas como o jogo é em Curitiba, são 20 vitórias do Corinthians, 19 vitórias do Atlético e o restante em empates. Então é um fora de casa e o Corinthians tem vantagem. E se você olhar com números recentes aqui, que não são entusiasmantes, os números do Corinthians, não. Ele funciona melhor fora de casa também do que em casa. Então, vamos falar desse jogo. Flávio, começa com você, por favor. Atlético e Corinthians, o que, que se pode esperar?
O Corinthians só tem uma vantagem, o fato dele não ter jogado, enquanto o Atlético teve uma batalha contra a LDU, né? Foi um jogo duríssimo, a LDU encarando até o final, um jogo bem, bem complicado para o time do Atlético Paranaense, e que acabou se classificando para a próxima fase da Sul-Americana, enquanto o Corinthians ia treinando, ia se alinhando, ia se assentando. O time do Atlético é bem melhor que o time do Corinthians, está mais organizado, está há mais tempo junto. O Corinthians com enormes dificuldades, o Atlético muito bem ajeitado, acertado há muito tempo, inclusive administrativamente. Então, o favorito é o time do Atlético. Mas o Corinthians tem essa vantagem. Primeiro, está com moral depois do último jogo. Tem esses dois reforços que deram uma mudada até no perfil, até no moral da equipe. Mas jogar lá no Paraná é bem complicado. Favorito é o Atlético Paranaense.
Você, José Manuel.
Então, Vanderlei, apesar de tudo isso, e levando em consideração que o Atlético tem um jogo a menos, a diferença é de 2 pontos entre Atlético e Corinthians na tabela de classificação. E o Atlético já é sexto. O Atlético é G6 com 23 pontos. Corinthians é 11º com 21. Ou seja, é um confronto direto. Atlético e Corinthians. O Corinthians vencendo o jogo lá, e pelo histórico aí é possível, né? E o time tá animado, vem do empate no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois pegou o bom time do Ceará e fez 3-1. Acho que a chegada do Giuliano deu um up pro time, ali tecnicamente falando, e deu motivação. E a chegada do Renato Augusto deu muito mais motivação ainda. Deu confiança à equipe do Corinthians, né? Então, é possível ele voltar com um bom resultado contra o Atlético na Arena da Baixada. E eu repito, é um confronto direto. Se ele vencer primeiro, vem esse crescimento psicológico, anímico na equipe do Corinthians e técnico também, até na classificação. Acho que não chega lá a G6 ainda, porque tem vários times entre os dois ali, mas se aproxima muito e o torcedor vai começar a pensar. Escuta, dá pra brigar por pré-libertadores, pelo menos, né? Vira tecnicamente uma possibilidade, e o Flávio lembrou bem. Tem semana inteira pra trabalhar sem Copa do Brasil e sem outras competições.
O Corinthians.
Achei engraçado essa perspectiva. Isso aí não.
Não, mas o Corinthians ficou. Antes, quando saiu da última competição, né? Uhum. O Corinthians, em cima da mesa, viu que tinha e tem, né? A partir daquele momento, 6 em 40 dias, 6 partidas.
Legal, tá bom.
E um restante do tempo para treinar, para afinar a orquestra.
E o Silvinho é muito bom nisso. Não, é perspectiva de Libertadores, que você sabe, sempre me preocupa, né, Vanderlei? Quando o Corinthians chega lá, é sempre preocupante. Sempre.
Mas assim, mais, Vanderlei, do que o tempo para treinar, eu acho que o diferencial são os reforços. Que o Corinthians do meio para frente era assustador.
Agora, né? Tá.
Agora você põe Giuliano, você traz Renato Augusto e negocia a possibilidade do Roger.
É o de história.
Já muda.
E o jogo? Esse jogo, Mauro Betting.
Jogaço, né? Não só porque a gente vai poder ver com imagem, não só porque a gente tá aqui na Pan, mas muito legal em todos os sentidos a gente poder ter essa partida. O Atlético tem sido um time melhor que o Corinthians, mas o potencial de crescimento do Corinthians, por aquilo que falou o Zé, é muito grande. E tem esse histórico corintiano realmente na Arena da Baixada que dá uma equilibrada. Ainda vejo mais chances pro Atlético. É um time muito interessante, é um dos bons nomes do campeonato, que é o Terence. O Atlético, que acabou sendo de um campeonato que eu esperava muitas dificuldades, foi o brasileiro do ano passado, foi o time dos maiores, o que mais perdeu gente lá desde 19, quando o Renan Lodi foi para o Atlético Paranaense. O Atlético teve um processo que foi perdendo muita gente, não conseguiu manter o nível, mas agora, diferentemente do que aconteceu no outro ano, manteve uma base, e uma base com jogadores muito bons. Tem dois jogadores medalhistas olímpicos, né? E de muito bom nível, como o Santos e o Abner. E ter esse Terence que está jogando muito bem.
É. Convocado pela seleção uruguaia.
É bom jogador mesmo, muito melhor do que eu imaginava, e tá fazendo um campeonato bem legal. E
técnico, né? Caiu muito bem lá.
O Antônio Oliveira, filho do Tony, de trabalhar, mal deu tempo para trabalhar no.
Tuni.
É verdade.
É Tuni.
É Tuni mesmo, é verdade. Mal teve tempo de trabalhar no Santos, e tá fazendo, conhece muito futebol, tá fazendo um trabalho excelente, muito também pela presença do Paulo Autuori, de novo, como importante gente, não só capaz, competente e de caráter e coragem como o Paulo Autuori, mas que ainda tem esse daí um espaço a ele, né? Já foi, já tá passado, olha a importância e a assumida, né? E de fato, o Paulo Autuori é amigo do Tonino, no período do Paulo lá em Portugal.
Paulo fez um trabalho ótimo em Portugal.
Ótimo, excelente. Um dos caras mais sérios do futebol brasileiro. e ajuda. E o próprio Toninho admite, falou um pouco, eu fico muito feliz do sucesso do trabalho do meu filho no Atlético, mas principalmente pela presença do Autuori, né? Que tem, aliás, talvez tenha um reconhecimento em Portugal maior do que tem no Brasil, que já é grande, e que deveria ser muito maior, né? Porque, eu repito, pelo caráter, competência e coragem em muitas circunstâncias.
E campeão mundial.
E campeão mundial para o São Paulo. E pegando o trabalho ótimo do Leão, indo além, né? E duas Libertadores, ele tem de 97 pelo Cruzeiro, até de 2005 pelo São Paulo, um grande profissional. E fazendo um ótimo trabalho. Então vejo uma ligeira vantagem desta vez para
o Não esquecendo que o Atlético teve a batalha contra a LDU, venceu por 4-2 nesta quinta-feira.
Desgaste.
E semana que vem tem Santos pela Copa do Brasil, também. Na quarta-feira da semana que vem. Ou seja, esse jogo é entre partidas eliminatórias, decisivas, né?
Que é o desgaste natural.
Legal. Nós vamos para um rápido intervalo para você. Nós continuamos com você que está pela nossa AM620. Pela rede, pelas nossas afiliadas, nós temos um intervalo comercial para todo mundo. Mas rapidinho eles estarão de volta com a gente também. E a gente segue também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Acompanhar o jogo à noite, né?
8:30.
Às 20:30. Estamos todos juntos agora com você também, que nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, por todas as nossas plataformas. Não esqueça, se inscreva no nosso aplicativo Panflix, está tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo, é muito legal. E se inscreva também no nosso canal Jovem Pan Esportes, que no próximo domingo mostra com bola rolando Atlético e Corinthians, como você está acompanhando aí a mensagem na nossa tela. José Manuel, falando desse jogo que acontece lá em Recife.
Então, São Paulo, depois do jogo contra o Palmeiras, ele foca o brasileiro e precisa, e faz esse confronto direto, como diz o Flávio, ele tem 3 pontos à frente do Sport, que é o primeiro na zona do rebaixamento, e o São Paulo precisa brigar pela vitória desse jogo. Aliás, nos 2 próximos jogos do brasileiro, esse aí no outro fim de semana, contra o Juventude, que ele também joga como visitante, também fora de casa. Mas são jogos para se afastar de vez, ali das proximidades da zona do rebaixamento, e passar a pensar mais alto, aí lá pro meio da tabela no primeiro momento, ele precisa pensar em ganhar esses 2 jogos. O Flávio falou um empate que seria bom, talvez pelas circunstâncias, mas olhando para a tabela, não. São Paulo precisa, olhando contra esses adversários que estão ali na mesma zona de classificação que ele no momento, ele precisa ganhar os 2 jogos, começando neste domingo já contra o Sport. Mesmo que na quarta-feira ele tenha um jogo duríssimo pela Copa do Brasil, que é o confronto, o primeiro confronto contra o Fortaleza. Claro que isso pesa, provavelmente porque a gente conhece o Crespo, vai poupar jogador assim num momento ou outro, não sei se agora ou no outro final de semana, enfim. Sim. Mas assim, até por conta da eliminação pro Palmeiras, para reerguer o time animicamente ali, ele precisa jogar para ganhar do Sport em Recife. Tomara que o Hernanes esteja em campo, mas eu acho que o São Paulo precisa ganhar e vai lutar por isso.
O Benítez vai estar?
Dificilmente.
Sabe Deus, né?
Dificilmente.
Mas eu só quero dizer, se ele não puder.
Luciano, não vá dúvidas.
Crespo, desculpa.
Foi um erro.
Toda a pretensão de um jornalista esportivo que é base do nosso ofício não é nem ter o diploma de comunicador social, é ser pretensioso. Se o cara não está em condição, não vai pro banco.
Criou uma fogueira.
A fogueira é desnecessária.
Acho que ele quis fazer uma...
Errou.
Deixa dúvida pro Palmeiras. Não é o
Pedro Rocha, não é o Raí, claro. Que é um ótimo jogador belíssimo. Mas de novo...
Mas eu acho que a ideia foi essa.
Mas a ideia é estupidíssima. Desculpa.
Imagino que
o Nilson tá no meu ponto e fala, chama ele de anta. Não vou fazer. Mas é quase isso. Porque, de boa, vocês estavam presentes lá em 77, março de 77, no Mineirão, quando o São Paulo brilhantemente...
Na verdade, em 78.
Março de 78, quebrado de 77. Quando o São Paulo levou o Sérgio Chulapa.
Chegou de jatinho com o Carlos Miguel Aydar. Estava na porta do Mineirão, foi um escândalo a chegada dele, quase que o jatinho pousa na porta do Mineirão. Mas tudo
porque
bem.
Porque ele estava. Era uma época que você
deixou a porta aberta com o Serginho aquecendo.
Isso. Criou-se o clima. Meu Deus, o São Paulo conseguiu um efeito suspensivo que o Galo não conseguiu com o Renato. E aquilo sim desestabilizava alguma coisa.
Isso é outra conversa.
Agora o Benítez é pra cá. Inclusive tem 50 jogadores inscritos. Bota outro, cara. É inacreditável. E pior ainda, ele tem que explicar. Já era inexplicável ele não colocar no jogo. Ok. Aí ele fala, não, eu tava lá. Gente, meu Deus, não é várzea. Não. E não é o Pedro Rocha, não é o Raí.
Porque a imagem que ficou, Mauro, é o seguinte. Não é de hoje que o Benítez não tem condições para
para jogar 90 minutos. Pronto. Não é surpresa para ninguém, todo mundo já sabe. Não tem briga.
Se machuca no aquecimento, não, ali no vestiário, na hora que desceu.
Não, ok, é outra não, coisa, eu preciso saber que ele é pro jogo. Não vai mudar. Vou ficar. Se o Benítez entrasse, teria um plano. Ou não, o Abel. Mas, gente, é um negócio inacreditável. É pedir para ser xingado.
É, então, não é de hoje que ele não tem condições. Então, sim, aí começou. Aí, qual é a segunda dúvida que surgiu? Começa com ele ou termina com ele? Pronto, aí é uma decisão do treinador. O que é melhor? Vou começar, vou encerrar. Ah, não, teoricamente, vou falar o que o Flávio acabou de dizer aqui. Imagino que ele tenha pensado, se fosse isso, vou colocar o Benítez, que é bom, no final, porque os caras estão mais cansados. Tem uma lógica.
Sim, claro, mano.
Ele entra e pode ajudar.
Você disse que não estava?
Muito bem. Então, essa é a segunda. Aí, pancada no primeiro tempo. Torcedores nas redes sociais e nas transmissões, não só na Jovem Pan, geral, todo mundo do jeito que está jogando no São Paulo, agora ele volta com o Benítez. Todo mundo esperando isso. Não volta o Benítez. Ele está louco. Ele está pirou, Crespo.
Uhum.
Figuração de linguagem.
Pirou.
Imagina, no papo, também está no detalhe. Pode ser que ele não aguente mesmo 45 minutos. Com 30 minutos, não tem jeito. Pancada
agora
por
vai.
Pancada por pancada, agora vai o Benítez. Pelo menos perder de menos. Ah, isso que passou na cabeça da torcida, e a gente via isso explodir nas redes sociais.
Até que foi a primeira pergunta da coletiva, né?
Acabou o jogo, claro. Colocou. Apanhou muito. Aí na primeira pergunta ele responde, ó, não tinha a menor chance de jogo.
Não,
ele cuidou a conversa.
A gente quer mesmo dizer, na transmissão fica esgoelhando. Porque era o Benítez, Até eu fui xingado. Pô, virou São Paulino, que sempre falava mais do Benítez do que outra coisa. Porque sim, me pareceu então, óbvio.
Eu acho que foi assim. Foi uma coisa, uma bobagem ter feito isso. Podia ter anunciado, ou não coloca no banco. Ou informa. Eu gostaria muito de contar com ele, mas ele não tem condições de jogo. Pronto, acabou, liquidou, tira. Acabou, não é o outrismo. Qualquer coisa que acontecer no campo, você vai pedir outro. Põe o Flávio para jogar. Pronto.
O Benítez está fora.
É, né? Porque o Benítez está fora.
Como foi feito com o Luciano, aliás, né?
É isso.
Exato.
Aí.
O Luciano não foi pro banco.
Voltaram a treinar.
O próprio, né, Marquinhos também. Que fizeram muita falta terça-feira, claro.
É. Olha, são dúvidas para domingo, mas voltaram a treinar.
O São Paulo contra o Sport é favorito.
Domingo de manhã.
O Sport não está legal.
Domingo de manhã, nós vamos ter Palmeiras e Cuiabá. Claro que Palmeiras, com todo respeito ao Cuiabá. Claro que o Palmeiras é o favorito ao jogo, tem com muito, eu diria, sem grande esforço, mostrando o que ele pode fazer, ele pode conquistar 3 pontos em casa. Eu não ia chegar ao ponto de falar, como disse o Mauro Betting antes do programa, molezinho.
Molezinho.
Eu não gosto de superstição, acho que dá azar, mas eu quero que o meu time seja supersticioso, para deixar muito claro.
Bom,
eu não gosto de jogos 11 da manhã no Allianz Parque, de domingo.
A coisa...
Não, eu prefiro. No retrospecto, não é tão bom. Tá? E outra coisa.
Faz
eu,
o pessoal acordar
cedo. Eu prefiro pegar o Barcelona com Guardiola no banco e Messi a enfrentar equipes de menor investimento, equipes que estão chegando agora à história. Ainda acho o Palmeiras favorito, embora o Palmeiras do Abel eu cheguei à conclusão definitiva na terça-feira. Na terça-feira eu chego, pra mim foi a maior partida do Palmeiras com o Abel. Uma das melhores do Palmeiras, ainda não precisa nem falar em
melhor do que aquela contra o River ano passado lá?
Lá, pra mim melhor.
O Palmeiras jogou melhor.
Porque aquele Palmeiras era massacrado até fazer 1-0 e depois foi uma beleza. E, contra o São Paulo, o Palmeiras jogou praticamente bem o tempo todo. E depois a volta eu ainda acho que foi 78-0 pro River. Não quero rever o replay, porque eu ainda acho que vendo o tempo talvez o Palmeiras seja eliminado, que vai acontecer alguma coisa. Agora, o Palmeiras do Abel, eu cheguei à conclusão definitiva até o próximo jogo, claro, como qualquer conclusão definitiva que se tem na vida, ainda mais no futebol, que eu não tenho cada vez mais a menor ideia do que vai ser esse Palmeiras. O futebol, como a vida, é assim, quando você acha que vai, não vai, quando você acha que não tem o menor jeito, dá certo. Mas o Palmeiras do Abel, mais ou menos assim, eu não sei mais o que pensar, porque assim, quando eu acho que vai dar, não vai, joga muito bem. Tem grandes partidas, o 4-0 no Corinthians, os jogos contra o Grêmio, contra a Universidade Católica foi um, poderia ter sido 10-0, contra o Bahia era pra perder de 3-2, ganhou de 3-2.
Só pra te lembrar.
Mas de novo, tá, mas é contra o CRB. Aí.
Não, o jogo não jogava, o Cuiabá, pô.
Sim, contra
não,
o CRB eu vi o que aconteceu. Perdeu, era pra ser 70.
Mas enfim, é estranho, né? Isso que o Mauro acabou de dizer.
Eu não sei mais qual é do Palmeiras do Abel.
Esse programa, tá? como diz o sempre Vampeta, é um programa.
Mas estou confiante.
Programa de informação. Ele fez esse comentário, porque ele vem aquecido, chegou tanto.
Não, senhor, eu cheguei atrasado, mas você sabe. Nada, tem prova, não, volta o vídeo aqui.
Você entrou aqui, todo mundo.
Não, começa às 12h30, eu chego quase 6 horas da manhã, mas eu só queria dizer assim,
sábado.
E por aquecer-se. Ele deu esse comentário no corredor, a gente ficou ouvindo com atenção. Ele só não falou agora no ar a frase que ele fechou esse papo no corredor, que é: que venha o Cuca, que venha o Atlético.
Aliás, falou, até pela audiência qualificadíssima.
Quero que jogue o Diego Costa.
Ele aqui falou. No Zap Zap tem um grupo.
Que estreie no jogo.
Tem um grupo muito querido que é o USP Palmeira, que são palmeirenses da USP, né? Que fizeram o USP e tal. E nele tá um grupo, tá um querido amigo, não só um querido amigo, um mestre, um grande ouvinte da Jovem Pan, que é o professor Miguel Nicoleles, referência interplanetária de inteligência e sabedoria.
Eu tenho sintomas que ele torce pro Palmeiras.
Então, é a história que ele conta que é maravilhosa, morando lá nos Estados Unidos, que teve um problema uma vez no. Onde ele morava, frio, nevando e tal, ele foi até o telhado arrumar a antena para ver se pegava. Claro, é um cientista, você imagina que consiga arrumar a antena. Mas ele, a mulher, reclamando dele, porque nevando, ele em cima do telhado para arrumar a antena para conseguir ver o jogo do Palmeiras. É. E ele está colocando uma coisa aqui muito interessante, o professor Miguel Nicoleles, que, aliás, eu comecei a falar da história e eu, esta anta, eu esqueci o que, que ele me colocou aqui, mas deixa eu achar.
Isso aqui é Pelé. Ele para o negócio para dizer
para falar do negócio do Nicoleles, que eu esqueci.
O temor que provoca. Professor, enfrentar o Cuiabá.
O Cuiabá
no próximo.
Que a gente tá falando exatamente. A gente tá falando exatamente sobre isso, sobre essa. Eu lembrei agora. Das coisas que a gente conversou, uma que é o seguinte: ele falou, pô, o pessoal fala, pô, você achou que ia ser equilibrado, que ia pro 1-1. Eu falei, sim, muro betting e tal. Mas eu falei aqui no grupo, é algo que eu vou falar agora. Em algum lugar desta cabeça pouco privilegiada e com cabelos que não são meus, e agora com uma visão melhor, porque eu operei a catarata, estou enxergando maravilhosamente bem.
Não,
realmente impressionante como enxergar.
Você bonitinha, a orelha não é tão grande?
Então, eu ia comentar isso, que ela ficou maior, meu. Confirmou ser mais ampla. Mas, enfim, que é o seguinte, eu cheguei a achar que ia ser uma grande vitória de uma das equipes. Como eu morro de medo do São Paulo, eu estava com medo que essa grande vitória fosse do São Paulo. Assim, e eu não vou ter a coragem também de falar aqui na Jovem Pan, nas transmissões, de que vai ser uma vitória fácil. Não tinha essa coragem. E quando aconteceu a vitória, eu confesso que eu falei, pô, devia ter falado que alguém ia ganhar. Como eu realmente imaginava até que fosse o Palmeiras, mas eu não tinha coragem de falar que o Palmeiras vai ganhar, senão zica. Repito, não é superstição, mas eu falo, esse Palmeiras vai ganhar fácil e aí perde.
Mas você não pode falar, não, fora do ar, você fala que o Cuiabá.
Não, você sabe que. O ouvinte da Jovem Pan é extremamente inteligente, sabe que tudo isso aqui é uma intriga da oposição e da situação, que é a pior das intrigas. Mas assim, então eu não sei o que esperar mesmo do Palmeiras.
Mas esse jogo, agora, do Palmeiras e Cuiabá, a gente já passou aqui, todo mundo vai acompanhar pela Jovem Pan no domingo de manhã. Mas esse jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Palmeiras, essa decisão da semifinal da Libertadores só acontece na última semana de setembro. Tá perfeito?
Perfeito.
Última semana de setembro, a gente não sabe exatamente o dia, porque pode ser um pouquinho para cima de 22, para depois de 22 o primeiro jogo, mas a gente sabe algumas coisas. Sabe que a final, o jogo final, nessa semifinal, será em Belo Horizonte. Isso a gente já sabe. A gente já sabe também que o Palmeiras terá, nesse período, Mauro, você que fez essas contas, você é meu matemático, junto com o Zé Manuel, que é um grande investidor, e o Flávio também. Olha, atenção, fez as contas, o Palmeiras terá 5 jogos até o início da semifinal da Libertadores. 5. O Atlético Mineiro terá 7. Tudo bem, isso é muito, isso pesa.
Por conta da Copa do Brasil.
É, isso. Pesa, não pesa, é uma análise rápida que vocês podem falar sobre isso. Agora, tem vantagem o Atlético num jogo como esse? Porque, por exemplo, antes do jogo Palmeiras e São Paulo, nós fizemos uma rápida pesquisinha aqui com a equipe e tal, e cada um deu a sua opinião. Quando o Nilson perguntou para mim, eu respondi assim, olha, é um jogo equilibrado, foi 3-0, mas antes a bola rolar. Foi equilibrado, mas eu entendo que o Palmeiras leva vantagem, porque ele joga em casa, é importante. Não tem torcida, não importa. Ele conquistou um bom resultado no primeiro jogo, que tem peso mesmo o primeiro jogo, e tem vantagem, e joga em casa, né? E deu Palmeiras. Claro que eu falei isso antes da bola rolar, e sem nenhuma convicção, não, uhum. Eu estou dizendo que vai ser, mas nada disso, tá? Ok? Ok. No caso de Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético, o que vocês pensam? Eu quero dizer que até final de setembro muita coisa pode acontecer.
É, tem muito
tempo. Mas neste instante, o que vocês pensam?
Agora, digamos,
agora, fim de semana. Sai daqui, à noite você tem o jogo.
Para mim, o Atlético nunca jogou tanto como está jogando agora. Este Atlético, claro, né? É do Cuca. E o Palmeiras fez, na terça-feira, a melhor partida sob o comando do Abel. Então dá uma baita equilibrada também.
Isso aí.
O Palmeiras entra, ah, é o campeão, entra com uma pressão? Acho que não. O campeão entra mais solto. E o Atlético mais pressionado, ganhou brilhantemente, emocionante com o próprio Cuca em 2013. E não ganha. O brasileiro não é outra história, é outra história, mas como é um confronto contra brasileiro, já dá uma mudança. E, aliás, é uma estatística interessante. O Palmeiras é o time que. Os três clubes que mais jogaram Libertadores são Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Quem mais partidas fez é o Palmeiras. Quem mais ganhou jogos é o Palmeiras. Quem mais gols fez entre os brasileiros é o Palmeiras. Quem mais vence fora de casa, quem mais gol faz como visitante. Aliás, a maior sequência da história de invencibilidade na Libertadores é a atual do Palmeiras, 14 jogos. Só que até por esses números excelentes contra rivais estrangeiros, o Palmeiras tem retrospecto negativo contra equipes brasileiras em Libertadores. O Palmeiras tem mais derrotas. O Palmeiras tomou mais gols. O Palmeiras, tudo que ele vai muito bem contra estrangeiros, ele não vai bem nos confrontos internos. Então aí dá mais um fator, digamos, histórico que equilibra a coisa.
É um dado, né? Pera, mas em história de Libertadores.
Não, o Palmeiras tem mais.
O Palmeiras com o Atlético.
Não, sim, mas.
Pelo amor de Deus, não dá nem pra comparar.
Não dá, mas eu tô falando, mas o Palmeiras, não tô dizendo que isso seja determinante, mas é algo interessante. O Palmeiras se atrapalha mais contra brasileiros. Do que contra estrangeiros. Não estou dizendo que isso vai determinar, claro, até porque o Palmeiras, por exemplo, tinha um tabu do São Paulo, nunca tinha vencido o São Paulo em 9 jogos até os 3-0. Eu acho que se fosse agora o final de semana, desconto o jogo do outro sábado no Mineirão, até porque não era o melhor Palmeiras, a expulsão, para mim, absurda do Patrick de Paulo, ok. Mas assim, a força máxima, tem um lado, você pode pensar, o Cuca com a vontade de devolver a derrota do Santos para a Libertadores do Maracanã e tal. Eu tô falando aqui para dizer que muro bet em total. Ligeira vantagem pro Galo. Olha, pronto.
Eu vou ouvir o Flávio.
Não, pode dizer, você não falou também, tá tudo igual.
Mas você veja, aqui alguém lembra um dado legal pro Mauro. Fala pro Mauro que ano ímpar, 1999, o time foi campeão.
Bom.
Agora estamos dizendo um ano ímpar. E em ano ímpar, 1951, foi campeão do mundo.
E
avise Mauro Betting. Eu tô só avisando.
E mais um detalhe: ganhou a Libertadores em 2020, mas quando foi a final? 30 de janeiro de
2021. Isso.
Tá,
mas essa lembrança de.
Ah, mas daí o Flávio Prado vai falar o seguinte: se o Palmeiras ganhar 27 ou 25 ou
29. Aí fala pro Flávio, mete a orelha
na conversa. Afinal, no centenário vai ser em novembro desse ano, se tudo der certo.
Mas essa lembrança
vai que o Palmeiras de
51
ganha.
Não foi boa?
Maravilhosa sempre.
Dois títulos no mesmo ano.
Então, aí o Flávio vai falar: como foi o Robertão de 67 e a Taça Brasil de 67? Não pode ganhar dois títulos no mesmo ano. O Flávio vai falar isso.
Flávio,
vai. Nem nada,
não,
mas
pensou.
Ele fica metendo a orelha na conversa.
Esse mas jogo, ele mete a orelha na rádio Jovem Pan de Cabu.
Esse assunto até final de setembro, porque a gente espera um jogo espetacular. Demais. Com do outro lado também, Flamengo e Barcelona.
Duas vitórias do Flamengo.
Não é, tudo bem.
Mas,
a gente não sabe o
que vai acontecer.
Diga, Flávio.
Ô, Vanderlei, você foi muito feliz quando você falou final de setembro. Final de setembro. Até lá muita coisa rola. Ou até bater na madeira. Sim. Machuca o Hulk. O Atlético é o mesmo?
Não.
O Nacho,
mas agora cantando. Tem Diego Costa.
Aí o Rafael Veiga tem um problema.
Sim.
Dudu tem um problema. Sim. Então são coisas que você não dá pra saber.
Isso aí.
É muito, verdade, muito, verdade, muito verdade. Momento. Muito momento. Os dois terminaram essa fase de maneira espetacular.
Tanta verdade, só pra reforçar a sua tese.
Claro.
Que um jogador expulso. Aconteceu agora.
Patrick, exatamente.
Não, olha, foi expulso o Flávio, acabou com o time. Isso pesa.
É claro.
Então, sim. Claro, claro.
Continue. Então, Vanderlei, os dois terminaram de maneira espetacular. Dois bailes. O Atlético baile, o Palmeiras baile. Então, se fosse nesse final de semana, realmente, talvez o Atlético uma pontinha, porque o River hoje é mais competitivo que o São Paulo. Mas até lá, disso. Eu acho que aí pesa um fator que pode fazer diferença e pode também não fazer, mas é o fator da tradição do Palmeiras na Libertadores, que é muito maior que a do Atlético. Então, o Palmeiras... Eu não sei, eu Eu acho que o Palmeiras vai brigar muito diretamente pelos dois títulos. Tanto pelo brasileiro, como pela Libertadores. E o Atlético e o Flamengo, né? São os três grandes adversários. Hoje nós temos três times diferenciados no Brasil. Na verdade, o Brasil hoje tem três times grandes. Três times grandes.
Que estão à altura
Atlético,
deles.
Atlético, Flamengo e Palmeiras. Esses são os verdadeiros times grandes do Brasil. Ah, tem camisa. Então, tem um monte com camisa, tem um monte com história. Mas o Brasil hoje tem três times grandes.
É, clubes, momentos excelentes com suas características.
Não, mas isso é outra coisa.
Não, eu sei, mas não vai ficar a mesma bobagem que o Carlos Miguel Aydar falou, que o Palmeiras estava se apequenando. Obrigado, viu, Carlos Miguel Aydar.
A verdade é, o futebol
brasileiro 2014, lembra?
Tem três times grandes. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Os outros, tem time em evolução, tem time que está se reciclando, blá, tem time que... Então, você tem Fortaleza, você tem Bragantino, você tem o Ceará, você tem times que estão subindo. Atlético Paranaense,
sim, Bahia.
Agora, né? tem times que estão numa situação que não vão ficar, gente, para sempre. Corinthians, São Paulo, Santos, mas essa é a realidade. Então, hoje, três times grandes.
A realidade, sim, mas não falar bobagem, falou o Carlos Megalidade, que o Palmeiras estava se apequenando. O Palmeiras viveu um momento horroroso, mas se apequenar é outra coisa.
Então, mas data hoje,
tamanho que foi o Carlos Megalidade, que inclusive tem que sair de São Paulo.
Data hoje, nós temos três times grandes e dois São Palmeiras e Atlético. Fica muito igual, mas eu acho que o Palmeiras tem uma pontinha de favoritismo.
Você e o pai do Marcelo Moreira
ouviram sobre isso, e depois tem um vídeo aqui que vocês vão se surpreender.
Nada surpreende mais.
José Manuel.
Então, Palmeiras e Atlético começou sábado passado e só vai acabar no fim de
final de setembro.
Cara, um mês vai demorar muito. Demora muito. Mas assim, o que a gente fala do final de semana? Palmeiras e Cuiabá, Fluminense e Atlético Mineiro, o que está em jogo? A liderança do Campeonato Brasileiro. Verdade. Palmeiras e Atlético Mineiro vão decidir quem vai para a final da Libertadores. Enquanto isso, eles ficam decidindo a liderança do Campeonato Brasileiro.
Isso aí.
Domingo, Palmeiras ganhando do Cuiabá, fica a 2 pontos do Atlético, tá em 5 agora. Aí depois vão ficar de olho no jogo segunda-feira para ver se o Atlético dá uma escorregada ali e tal com o Fluminense, aquela coisa toda para ver se fica em curta. Na rodada seguinte do Brasileiro, vamos ver Palmeiras e Atlético Mineiro aí, quem vira líder, quem fica, abre, não abre.
O Flamengo tem um baita jogo chato, hein?
Grêmio.
Ceará, ele vai jogar lá no Ceará no final de semana.
Ceará,
o terceiro grande, ele pode ter problemas aqui.
É.
Mas tem que ficar de olho nesse terceiro grande, porque se ele chegar também, vai ser pesado.
Então, esse Palmeiras e Atlético vai ser tema aqui o mês inteiro. Porque assim, briga por liderança e tem Libertadores e não sei o quê. E
hoje, competições se confundem.
O Cuca tá. E assim, os dois saíram grandões dessas quartas, né? O Palmeiras com os 3-0 no São Paulo saiu grandão. E o Galo cresceu mais ainda, saiu maior ainda nesses confrontos contra o River. E até pela chegada do Diego Costa, que aliás é um desafio. O Flávio falou problema de contusão, tomara que não haja nenhuma, batendo aqui na madeira.
Acho que é o melhor possível. Assim,
como é que o Cuca vai fazer? Como é que ele vai encaixar o Diego Costa sem prejudicar o mecanismo do time?
E aí, muita gente pergunta por que conseguiu contratar o Diego Costa. Nasce dinheiro por lá? O presidente do Atlético responde, para você que mandou mensagens também. Nós procuramos pessoas que pudessem ajudar a viabilizar a vinda de Diego Costa. Conversei com meu amigo e nosso apoiador, Ricardo Guimarães. Ele, pessoa física, ou melhor, a família do Ricardo, nos ajudou financeiramente. E a Lélia Almeida, que é presidente de um dos patrocinadores. Estamos próximos de acertar com ela também um aumento de patrocínio. Isso nos ajudou muito a viabilizar a vinda de Diego Costa, disse o presidente do Atlético, esclarecendo. Ele foi lá, tem um cofre secreto, ele foi atrás dos patrocinadores, ou de investidores, ou de apaixonados pelo Atlético. Eu sempre
Guimarães é outro banqueiro da
Eu sempre
jogada.
Acho que um dia a conta chega. Daqui 30 anos, tudo bem. Mas um dia a conta chega, que chegou ao Barcelona. Só queria lembrar.
Vanderlei,
eu preciso chamar um videozinho, Flávio.
Não, é bem rápido. Em cima do que você está falando, dos três grandes que nós temos hoje, o único consistente, que a gente sabe como foi feito, é o Palmeiras, tá? Flamengo e Atlético são 2 pontos de interrogação. Tomara que continuem assim.
Nós recebemos aqui um vídeo de um quase gol, queria que vocês observassem, quase gol de um jogador do Avenida.
Atenção,
Avenida.
Rio Grande do Sul.
Atrás do meio de campo, ele tentou. Um gol que se
saiu. Do meio da avenida?
Poderia ser chamado ou indicado para o gol Puskas. O nome desse queridíssimo jogador que quase fez um gol que seria histórico, o Anderson Feijão. Acompanhe.
É o Inter quem trabalha a bola com o Rafael Mineiro. Mais uma que ele perde.
Pô, louco.
Olha a tentativa de longe na trave. Anderson Feijão percebeu o goleiro. É o Inter quem trabalha a bola com o Rafael Mineiro. Mais uma que ele perde. Olha a tentativa de longe na trave.
Ô, Vanderlei, é muito longe. Porque não é, é o gol. Aliás, daqui a pouco só o Pelé não fez o gol, né? O resto, todo mundo gol. É muito longe. E eu não lembro de um lance desse que a bola tem entrado batendo o pé da trave. Se eu sou árbitro, eu marco o pênalti a favor do time. Outra coisa, você merece outra fazer um coisa. Gol. Vai lá,
já,
pênalti.
Já, os ouvintes são ótimos, né? Já pintou aqui. Nos treinamentos, ele não erra um. Errou no jogo. Quer dizer, é espetacular.
Mas o Anderson Feijão é azarado, hein, Vanderlei?
Não é falando
de sacanagem,
mas...
não é? Não é traz sacanagem.
Se eu sou juiz, eu dou pênalti, porque gente, não, você merece o gol, cara.
Gente, nós temos um final de semana caprichado.
Nossa.
Robusto. Saboroso. Já convidamos você o tempo todo, Atlético Paranaense e Corinthians. Você vai assistir tudo isso na tela do nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro, um abração para você.
É sempre um privilégio estar com todos vocês, até com o Flávio.
Agora que você está enxergando bem, ele fazia o programa aqui, não sabia quem estava participando.
Não, no caso do Flávio dava para saber.
Eu tive que apresentar. Exatamente. Nosso José Manuel, um abração para você também. Abração para todo mundo. Vem aí muita informação para você com o jornalismo da Pan, com a Denise e com todo o staff que se aproxima. Atenção, acompanhe essa chamada bonitona, reafirmando o que vamos fazer no final de semana.
Depois da maior atuação no ano, o Corinthians de Renato Augusto e Juliano agora tem um novo adversário pelo Brasileirão. E é domingo, o duelo contra o Atlético Paranaense. E você vai ver o jogo. É isso mesmo. Você vai ver o jogo em vídeo aqui na Jovem Pan. Ao vivo e exclusivo no YouTube da Jovem Pan Esportes para membros do canal. Para assistir, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube e custa apenas R$7,90. É um novo momento do Corinthians, no novo momento da Jovem Pan. Exclusivo no YouTube Jovem Pan Esportes, ao vivo para membros do canal, por apenas R$7,90.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.